This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola, que está pelas cidades da Nova Zelândia. Christchurch, Auckland, Hamilton, Wellington, entre outras cidades. E também fora, claro, da Nova Zelândia. Você que acompanha via Spotify e pelo site aqui da Free FM. Seja muito bem-vindo. Vamos de conversa de futebol. No programaço de hoje, um programa muito especial. Eu vinha falando de episódios anteriores, 120 anos do Campeonato Carioca, onde tudo dá ali o pontapé inicial do que é o Brasil hoje no futebol. Também falei bastante no último episódio, inclusive, dos 67 anos de Campeonato Brasileiro. E hoje nós vamos voltar na história, porque durante a semana teve decisão. Vou trazer a decisão, daqui a pouco fazer uma resenha sobre esse assunto, mas vamos lá de Supercopa. Vamos voltar ao ano de 1990, aonde tudo começa com a Supercopa. Vamos do que ficou marcado na história de hoje.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
No que ficou marcado na história de hoje, nós vamos ao ano de 1990, finais, né? É um jogo único praticamente, que marca ali um encontro entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Mergulhamos hoje na história de um torneio que marcou muitos anos do futebol brasileiro. A Supercopa do Brasil, da início em 1990, a primeira de todas. Em uma época que o calendário nacional era tão apertado, imprevisto, que precisava-se inventar soluções. Grêmio e Vasco da Gama entraram em campo para definir quem conquistaria essa Supercopa. Além de toda a repercussão, de ter ali uma taça muito bonita, tinha também já todo um bicho, né, ali como se fala lá no Brasil, tinha todo ali um recebimento financeiro, um dinheirinho no caixa para custear custos, dois gigantes do futebol. Então, com a criação da Copa do Brasil, a tradição do Campeonato Brasileiro já existia, surgiu então a ideia da CBF de uma Supercopa que reunisse os vencedores das duas principais competições e vem acontecendo até hoje. Porém, por causa de conflitos do calendário, decidiu-se que os confrontos entre os dois times também seriam válidos, né, ali para a Supercopa e algumas. Naquela época inicial, times que estavam ali numa fase da Libertadores, etc. Era meio complicado de explicar. Mas, seguindo aqui, o Grêmio foi o campeão da Copa do Brasil de 89, enfrentando o campeão brasileiro de 89. Os dois fizeram dois jogos, grandes jogos, um duelo emocionante entre Vasco e o Grêmio de Porto Alegre. Primeiro jogo, jogo de ida, 14 de março de 1990, Estádio Olímpico, monumental lá em Porto Alegre, aproximadamente 37 mil torcedores presentes. O Grêmio ganhou o Vasco por 2-0. Foi, assim, uma explosão para a galera, né? Deixa eu trazer uma resenha rápida. O Grêmio começou pressionando, logo abriu o placar com um gol de Nilson, depois ampliou com o Darcy, mostrando superioridade técnica até aquele momento, vigor tático. O Vasco buscou reagir, mas se esbarrava na forte marcação e também no goleiro Mazzaropi, que fazia grandes defesas. Então, a vantagem ficou para o segundo jogo, o jogo de volta com o Vasco. Uma análise rápida, só para a gente falar da análise tática. O Grêmio manteve a inteligência e com a posse de bola no meio-campo, controlando o jogo. O Vasco não conseguia avançar na lida da intermediária e ultrapassar meio-campo, etc. E tal. A pressão era muito grande, muito grande. Já no dia 18 de abril de 1990, no estádio de São Januário, zona norte do Rio, próximo ali à Avenida Brasil, muita gente conhece, né? Próxima ponte, Rio Niterói, Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, o público era considerado um pouco modesto, menor, não chegava ali a 30 mil pessoas, mas o estádio estava completamente lotado. O Vasco e o Grêmio fizeram uma partida interessante, bem disputada, mas tudo igual, 0-0 no final. Um cenário emblemático, São Januário, o Vasco veio com tudo para cima, mas encontrou uma sólida defesa e um grande goleiro do Grêmio. O Vasco criou chances, buscou o gol desde o início do apito ali inicial, ali apitou o juiz, o Vasco foi para cima. Mas a defesa gremista fazia toda a diferença, compacta, experiente, segurou o empate até o final. E ali se começa uma história da Supercopa do Brasil. Primeiro campeão, o Grêmio. E foi interessante porque depois se teve muitos clássicos envolvendo essa Supercopa, que passou a ser um jogo, parecia mais um início festivo, ou por causa da premiação, hoje virou tradição. A galera acompanha, enche estádios, foi o que nós vimos na semana passada. Daqui a pouco eu trago uma resenha especial sobre Flamengo e Corinthians. Flamengo campeão brasileiro de 2025, Corinthians campeão da Copa do Brasil. 2025, um confronto para lá de improvável. O Flamengo com muita grana, o Corinthians com muito aperto. Mas para a gente concluir aqui o ano de 1990, esse jogo de volta foi ali uma tristeza para a torcida do Vasco, porque lotava bem, olha, estava lotado. Pelas fotos, né, que eu tive acesso, era interessantíssimo o público. Embora tenha sido campeão, o Grêmio nunca havia recebido oficialmente essa taça da Supercopa de 1990. Até que então, no ano passado, a CBF realizou a cerimônia de entrega aos ex-jogadores, um gesto de reconhecimento depois de 35 anos de história, que marca esse rápido jogo, mas valendo importância no cenário nacional. Né? E assim nós conhecemos essa pioneiríssima Supercopa de 1990. Para seguirmos aqui com o nosso programa, Conversa de Futebol, deixa eu trazer a série Grandes Públicos para a gente acompanhar um público que marcou também presença maçante, massiva, dentro do estádio. A Supercopa do Brasil, um dos maiores públicos da história, foi esse, da semana passada. E nem semana passada, praticamente essa semana foi dia 1º. Então, está dentro ainda do nosso contexto, né, de semana. Tiveram na Arena BRB, no Mané Garrincha, em Brasília, um público presente de 71.244 pessoas pagantes, fora os convidados, gente que não entra na conta. O público presente deve ter chegado a uns 72 mil pessoas. Mas a partida foi interessante e eu trago a resenha aqui, dentro do Giro da Rodada. Então vamos fazer o seguinte, vamos de Giro da Rodada, que eu já trago a resenha dessa Supercopa do Brasil 2025.
Giro da Rodada. Giro da Rodada.
É interessante essa Supercopa porque são os campeões do ano de 2025, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que se encontram no ano seguinte. Por quê? Porque Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro acabam praticamente ali um pouco antes, uma semana antes das festividades, né? De Natal e Ano Novo. Então, há todo assim uma confecção do calendário e aí se coloca essa disputa do melhor de 2025 sempre para o ano seguinte. E 35 anos de história foram marcados por grandes disputas dentro de campo, torcidas fora de campo, festa na arquibancada, título, grana sendo recebida pelos cofres dos clubes. E esse ano não seria diferente. Praticamente essa semana, o Brasil e os brasileiros e a galera que torce pelo futebol, que acompanha, acompanhou Flamengo e Corinthians. E acompanhou o Corinthians. É isso aí, o Corinthians fazendo história em cima do Flamengo. Flamengo com todo um esquema milionário, com jogadores, um elenco super valorizado. O Corinthians com dificuldade financeira, um 2025 bastante conturbado, mesmo tendo dois títulos. O campeão foi campeão paulista 2025 e campeão da Copa do Brasil 2025. Mas esse segundo título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no último domingo, foi marcado por um fato interessante. Hoje, no elenco do Corinthians, tem 5 ex-jogadores do Flamengo. No elenco, que reforçaram, inclusive, o time dentro de campo. Entre eles estão o goleiraço, né? Hugo Souza, o atacante Vitinho, o zagueiro Gustavo Henrique, um grande zagueiro. O lateral Mateuzinho, que ele é bem jovem, tem tudo um futuro e já joga no nível altíssimo. E também o técnico Dorival Júnior. O Hugo Souza chegou ao Corinthians em 2024. Na época, ele estava emprestado pelo Flamengo ao Chaves de Portugal. O Corinthians criou ali a possibilidade de vínculo, pediu um empréstimo e concluiu a compra no ano passado. O goleiro revelado pelas categorias de base do Flamengo foi muito criticado pela torcida rubro-negra, não gostou. Isso eu lembro. E teve a relação desgastada com o clube da Gávea, lá do Rio. Inclusive, eu falei aqui em algum episódio sobre essa dificuldade do Hugo Souza, se ele quisesse voltar ao Flamengo. Ele tinha feito brilhantes defesas, estava num nível excelente. O Flamengo falava em retorno, mas a torcida do Flamengo não aceitava. O jogador, depois de jurar amor pelo Corinthians, isso e aquilo, sabe aquelas coisas de torcedores? Mas que, no fundo, tem todo aquele amor, toda aquela interatividade entre jogador e clube. Já no Corinthians, o Hugo foi uma figura como um dos líderes do elenco, tendo sido fundamental para 3 títulos, né? Praticamente, 2025, porque nós temos o da Supercopa, Campeonato Paulista. Ele foi excelente, com grandes defesas. Destaque total. Copa do Brasil também garantiu o título pegando alguns pênaltis em 2025, ano passado. E agora, com a Supercopa, um time que parecia fragilizado por falta de grana e pouco investimento, vem trazendo grandes alegrias para a torcida, mesmo superando todas as dificuldades. Mateuzinho, que saiu do lateral direito, saiu do Flamengo, foi para o Corinthians em 2024, após 4 anos no Flamengo, contratado aí por 4 milhões de euros. O Gustavo Henrique, zagueiro, por sua vez, jogou no Flamengo entre 2020 a 23, 3 anos, após sua passagem pela Europa. Chegou o Corinthians em 24, vindo pelo Real Valladolid da Espanha. O Vitinho, que atuou entre 2018 a 22, ele deixou o clube rubro-negro para ir para a Arábia Saudita, se não me engano, o Al-Shabab. O Dorival Júnior teve sua saída conturbada pra caramba, foi demitido após conquistar a Copa Libertadores e a Copa do Brasil no Flamengo, né? E contra o Corinthians. E foi para a seleção brasileira e tal. Interessantíssimo. E o Corinthians deu toda assim uma volta por cima, passando pela dificuldade financeira, dificuldade na diretoria, dificuldade em contratar, tanto que praticamente em 2025 foi uma contratação, o Vitinho, o atacante, com passagem pelo Flamengo, Botafogo, e chegou ao Corinthians praticamente a custo zero. Só assim que o Corinthians conseguiu contratá-lo, a pagamento de salários mesmo. Então, não tinha dinheiro. E esse não tinha dinheiro, mas levantou troféus e ironiza aí a concorrência. Diante de 71.244 pessoas, como eu trouxe na série Grandes Públicos há pouco, o novo recorde de público da competição, inclusive, da Supercopa, foi aí, essa última dessa semana. O time paulista garantiu o título com um gol de Gabriel Paulista e Yuri Alberto no segundo tempo. Diga-se de passagem, um lindo gol, um golaço. Quem puder acompanhar, botar aí no YouTube para ver a imagem do gol. Vale a pena. Em clima de comemoração, o meia André Carrilho iniciou uma transmissão no, nas redes sociais, não poupou palavras, comentar, um momento difícil. Mas, em tom de brincadeira, o jogador peruano fez uma análise descontraída e colocando o time num alto nível. Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores, mas levanta muitos troféus, disse Carrilho. E isso contamina o clube, contamina, né, o Memphis Depay, o Garro, o Yuri Alberto começam a fazer declarações, porque é superação total. Por exemplo, o Memphis, ele reconhece muitos problemas no Corinthians, mas exalta a força do time, diz ele, apesar do clima de euforia de festa. O craque holandês relembrou a pressão que vive desde que chegou ao timão em 2024. E ele diz assim, ó, para mim é a mesma coisa de outros títulos, mas satisfação é ver esse monte de problemas e situações financeiras difíceis passando e o time focado em conquistas. E é interessante, né? Ele reconhece a grandeza também do Flamengo e o estádio lotado, é um público diferente, diferenciado para ele. Não é uma coisa de Europa, é um clima diferente. É jogar numa pressão, é jogar contra um grande time de muitos craques, que é o caso de Lucas Paquetá, que eles jogaram juntos, inclusive na Europa, se reencontraram para aquele abraço caloroso, mas o Memphis levou a melhor no final. Agora, engraçado que o Memphis, ele citou e relembrou que o Corinthians chegou a ter ali uma ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu trouxe aqui vários programas e que depois disso conseguiram dar a volta por cima. Interessante toda essa transformação de um elenco. Parabéns, inclusive, deixo aqui registrado no nosso programa de hoje. Parabéns ao Corinthians e à sua fiel torcida por conta de mais um título. A Supercopa deixou polêmica. A Supercopa da CBF tem que ter mais explicação e tem que ter mais clareza, mais informação. Mas a CBF explica que a expulsão do Carrascal do Flamengo foi confirmada e houve um apagão no VAR, houve uma coisa diferente. Ninguém entendeu. Polêmicas fora de campo. A final entre Flamengo e Corinthians não teve o árbitro de vídeo, em parte, praticamente, segundo tempo. E o que, que aconteceu? Foi desligado? Brasil, a gente pode esperar de tudo, né? O que vale é aposta bet no final? Não sei. Mas foi estranho você não ter que contar com o VAR. E era um lance importante. E o Flamengo ficou com menos um jogador e foi aonde o Corinthians fez todo um resultado. Concluiu, dominou, teve o controle da partida. Um dos lances mais complicados do jogo foi a expulsão inusitada do Carrascal do Flamengo e uma baita de controvérsia. Dizem que foi uma cotovelada em Breno Bidon, mas que não houve ali uma intensidade forte. No fim do primeiro tempo, o cartão vermelho só foi aplicado na volta dos dois, do intervalo, porque isso tudo parece que aconteceu no final do primeiro tempo. Foi tudo muito assim, mal esclarecido. Inicialmente, as imagens disponíveis não apresentam evidências conclusivas que fundamentam, dão razão ali ao cartão, ou pela qual o primeiro tempo foi encerrado ali de forma conturbada. Dizem que durante o procedimento precisava se checar de novo, identificar a infração, ou seja, o VAR estava desligado no segundo tempo. Infelizmente, para um jogo tão importante, com tanta gente na arquibancada, quase 72 mil pessoas, um público pagante acima de 71 mil, e, de repente, você tem uma comissão de arbitragem que não sabe por quê, não explica o motivo, não dá clareza, publicidade, informação, a por que o VAR está desligado no segundo tempo? E por que que lances tão polêmicos foram surgiram com um efeito devastador para o time adversário? E muito ruim para o futebol. A CBF tenta explicar, tenta dar nota, tenta dizer, tenta... Não tem o que tentar. Infelizmente, a realidade é uma só. Ninguém sabe se houve manipulação de resultado. A gente só sabe que o VAR estava desligado. Seguindo aqui o nosso giro da rodada, Paquetá comenta o gol perdido. Ele perdeu um baita de um gol, ele praticamente o gol. Mas ele comentou ali nos acréscimos, né? Ali, acabando o segundo tempo, e ele perdeu o gol, ele lamentou, sinceramente, não posso falhar num gol desse. Você foi comprado, cara, por uma grana, West Ham, e dá uma bobeira de perder um gol desse. Esse gol do que o Lucas Paquetá ele perdeu faria toda uma diferença, porque traria ali, de repente, uma justiça para o jogo, para a final. E entre jogadas de efeitos, um gol lindo do Yuri Alberto, o Flamengo pecou muito ali, muito preso. O Flamengo estava muito condicionado a marcar, a segurar. Quando subia ao ataque, não parecia ter ali uma constância. Quando o Flamengo, a realidade é quando o Flamengo joga com o Pedro como centroavante posicionado, ele perde a força daqueles atletas que correm pelas laterais e fundo de campo, que é o caso do Bruno Henrique, que é o caso do Luiz Araújo, que mesmo jogando às vezes um pouco mais atrás, ele dá trabalho pelo setor direito ali, inclusive com inúmeras bolas ao fundo, ao cruzamento, possibilitando jogadores que vêm de trás fazer o cabeceio ou completar ali a jogada. Mas o interessante é que quando você tem o Flamengo, ele não está conseguindo funcionar legal com o centroavante fixo. Ele está perdendo muita timeline da bola. Parece que toda vez que tem um cruzamento, que tem alguma jogada interessante, o centroavante, o Pedro, ele perde a timeline. Ah, ele está voltando de recuperação. Então, peraí, tira ele, bota Lucas Paquetá mais à frente. Então, peraí, tira eles, bota o Bruno Henrique. Ou peraí, tira ele, adianta o Plata. Não sei. A gente vê na prática um esquema tático sendo mal preparado. Não estou criticando o técnico. Um técnico cheio de mérito, o Felipe Luiz. Só que o jeito que o Flamengo está jogando parece que deu assim, uma regredida em algum tipo de fator. Ah, mas houve essa situação com o Carrascal. O Carrascal não vinha bem no jogo. O Carrascal parece que quando joga com o Corinthians, ele dá uma travada. Um jogo importante, ele dá umas travadas. Assim também foi no Intercontinental contra o PSG. O Paris Saint-Germain, ele deu uma travada muito grande, ele não conseguia emplacar, ele não conseguia se soltar em campo. Você via visivelmente que ele estava muito travado. E fez com que o Flamengo, no Intercontinental, empatasse na garra e perdesse nos pênaltis, para mostrar ao mundo que os times europeus também não são isso tudo. Né? Mostrou, o futebol brasileiro mostrou na Copa do Mundo FIFA de clube, né? Que o futebol europeu não é isso tudo, mas tem toda uma dinâmica diferente. Para esse jogo contra o Corinthians estava bem colocado. Parece que o técnico do Corinthians também conhece bastante o Flamengo, alguns determinados jogadores que ainda estão lá desde a época dele, como zagueiros, meio-campo. O próprio Arrascaeta, que não conseguiu criar muita coisa. Ah, ele vem de lesão, tudo bem, mas numa final você espera mais de um jogador com a qualidade do Arrascaeta. Mas, independente disso, o que nós vimos nessa Supercopa do Brasil foi uma verdadeira superação, um verdadeiro milagre, Foi o Mateuzinho jogando muita bola pelo lado direito do setor corintiano, o Garro, o Carrilho. Olha, todo um conjunto do Corinthians fez com que se chegasse essa vitória. Parece que o Corinthians está adquirindo uma constância pela hegemonia. Sabe aquela osmose de se jogar junto, se conhecer? O time está praticamente sem troca de titulares. O time está praticamente treinando o mesmo time há muito tempo. O time está praticamente não tendo substituição ou aquela famosa que os clubes gostam de fazer, rotatividade de titulares. E isso está dando uma consistência muito grande ao Corinthians. O Memphis Depay estava solto em campo. O Yuri Alberto nem se fala. O Yuri Alberto fez, além do golaço, ele participou praticamente das principais jogadas do Corinthians. Tudo passava ali pelo Yuri Alberto. O Garro fez uma partida irretocável. O Bidon também. Ele fez uma partida. Olha, que jogador, hein? Aquele ali vai dar muitos frutos ao Corinthians. Inclusive, o Flamengo tentou contratá-lo no início do ano. E com muita grana na mesa. O Flamengo está com muito dinheiro. Só que a diretoria do Flamengo não está sabendo investir o dinheiro. Está fazendo negócios fora da realidade. Lucas Paquetá não era hora para o Flamengo. O Flamengo precisa de atacante, precisa de renovação no ataque. Ah, mas negocia Pedro e traz um novo jogador para o ataque. Mas o efeito surpresa é Carrascal chegando com o Arrascaeta do meio para o ataque. Vai chegar uma hora que não vai funcionar, porque os outros clubes já estão de olho, já sabem como funciona. Então, fica aqui a sugestão à diretoria do Flamengo: contrate melhor, saia para fazer contratações, mas que se contrate melhor. Muito obrigado por acompanhar esse episódio, esse programa do Conversa de Futebol. Eu sou Mike Baldez, às sextas, às 19h aqui com vocês, com o Conversa de Futebol. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.